passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva. Pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença, neste momento tão especial, quando estamos iniciando o culto da Igreja Cristo em Casa. Queremos Te bendizer, queremos Te exaltar, queremos Te glorificar e queremos a Tua doce presença. Participa conosco, Senhor, deste culto, que cada ouvinte neste momento seja alcançado pelo culto da Igreja Cristo em Casa, seja plenamente abençoado e que a Tua glória permaneça neste culto e que se irradie para cada um que está ligado no Cristo em Casa nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Fique conosco, nos abençoe e nos dê uma noite linda de viver. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém.
Senhor, se há mágoas em meu coração, cura, pois eu sinto que a decepção me feriu, e as feridas que estão aqui dentro não querem fechar. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar, mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo Teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar, mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir.
tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Cura o meu coração, preenche cada espaço com o teu amor. Tira o ressentimento e perdoa aquele que me machucou. Dá-me olhos de alegria, me ajude a superar. Eu sinto na alma o medo de recomeçar. Sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então me imploro pelo teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. Tem mágoas aqui dentro, cura, cura. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então me imploro pelo teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. E se tem mágoas aqui dentro, cura.
Tá aí, Maria Marçal, cura. Bonita essa música, não é? Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 39, dos versos 1 ao verso 13.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Que nesta noite tão especial, o dia do seu aniversário, Deus venha derramar sobre a tua vida as mais ricas e selecionadas bênçãos. Desejamos muita saúde, paz, realizações, prosperidade e alegria ao lado do Senhor Jesus e ao lado das pessoas que você tanto ama. Tiago da Silva, parabéns. Mariana da Silva, Maria de Fátima Ribeiro, Robson Martins, Isaac Pereira, Eleni Lopes e Vitor Hugo Guimarães. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, hoje e sempre.
Ooh.
Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos colocar agora tudo nas mãos de Deus. Aqui é o seu irmão Fábio Silva e eu creio que a oração abre portas e traz respostas do céu. Chegou agora a hora dos pedidos de oração que chegaram através do WhatsApp 999-07-0097, prefixo é o 021. E quem vai ler os pedidos é a querida Débora Lira. Débora, é com você.
Muito bem, Fábio Silva, vamos sim, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus. A Bíblia, em Salmos 34:17, diz que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Você aí que ouve a nossa programação agora, está ligado nesse momento de oração, você crê nisso? Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. A irmã Tânia Márcia pede oração por toda a família, o Rosilene Lopes da Silva pedindo oração por todas as áreas da vida. Ela precisa de todas as áreas da vida que o Senhor transforme. A Alexandra Mendes pedindo oração aqui pela sua saúde mental, física e por toda a sua família. O Valdir da Silveira de Volta Redonda pede oração por cura. Luciano Gonçalves de Búzios pedindo oração por toda a família, em especial aos seus filhos. Lilian de Engenheiro Pedreira pedindo oração para o seu amado marido Wagner. A Marilene de Xangri-Lá Belfor Roxo pedindo oração para ela, para toda a família e para todos os motoristas. O Marcos e Maria, eles pedem oração pela saúde física, mental e espiritual e que Deus possa abençoá-los cada vez mais. A Célia pede oração pela sua saúde, pede pela libertação da sua família e também a abertura de uma porta de emprego para os seus filhos e para os seus netos. Quem estará orando com você e por você é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento tão especial do Cristo em Casa, nós queremos te apresentar, Senhor, todos esses pedidos, pessoas pedindo cura, libertação, milagres, portas abertas, restauração de casamento, força para continuar, enfim, são, ó Deus, muitos pedidos de pessoas que estão carentes, necessitadas de um milagre. E nós queremos, ó Deus, interceder a Ti por eles, na autoridade do nome de Jesus. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor visite cada uma dessas pessoas cujos pedidos foram mencionados ou cujos pedidos estão nos corações agora. Atenda, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, porque o que mais queremos é celebrar ao Senhor por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Portanto, nesta noite, toma esses pedidos em Tuas mãos, faz maravilhas. Faz milagres, glorifica ao Seu Filho através do milagre, através da bênção, através da abertura de portas, através da solução dos problemas. Faz milagres, Senhor, porque nós dependemos de Ti e oramos, porque cremos que o Senhor pode fazer isso. Por isso, estão em Tuas mãos todos esses pedidos e nós te celebramos pela resposta, em nome de Jesus. Amém.
Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa coração, confidência que esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, um palco representa seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida. Seu eu nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né? Ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né? Nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí, cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração, que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, é com alegria que nós, nesta segunda-feira, vamos estar conversando com vocês sobre o texto bíblico que nós mencionamos no livro do Gênesis, no capítulo de número 39, versos 1 a 13, e vamos aprender uma lição muito importante sobre a vida de um grande homem de Deus chamado José. A rigor, o que nós vamos estar fazendo hoje é uma reflexão sobre a integridade da vida de um jovem chamado José, que não relativizou o pecado, não apresentou desculpas para Deus, tampouco se deixou levar pela tentação, mas resistiu até o final e não caiu em pecado e foi declarado diante dos céus como um homem fiel. Razão pela qual foi honrado por Deus, porque a Bíblia diz no livro de Salmo 101, versículo 6, que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Que coisa linda! O livro de Provérbios, também no capítulo de número 22, versículo 4, ele diz o seguinte: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então nós queremos conversar um pouquinho sobre como vencermos a tentação. Quais lições da vida de José podemos trazer para a nossa vida para vencermos a tentação? A rigor, todos os dias, em todo tempo, Satanás nos tenta para nos desviar dos propósitos que Deus tem conosco, dos propósitos de Deus para a nossa vida, dos propósitos da própria vida para a nossa família. E, enfim, somos tentados constantemente. Mas não podemos esquecer uma grande realidade que José retrata na sua vida espiritual. É a presença de Deus. E o que significa a presença de Deus em nossa vida? A Bíblia diz que José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para aquele local. E o Senhor estava com José. Essa é uma das coisas mais poderosas que a gente pode abstrair da vida de José. O Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. A grande questão, a grande lição que a gente pode extrair dessa palavra é que não importa onde você está, o que importa é quem está com você, aonde você está. E o Senhor estava com ele. A presença de Deus na nossa vida faz a gente ir para o Egito para ser bênção e não para ser maldição. A presença de Deus em nossa vida traz prosperidade na vida da gente e nos feitos da nossa vida, como aconteceu com José. A presença de Deus na nossa vida dá visibilidade de que Deus está conosco. Os homens vão perceber isso, as pessoas vão perceber isso e possibilita, inclusive, as pessoas em glorificar a Deus pela nossa vida, porque a presença de Deus está ali. A presença de Deus na nossa vida traz bênção às pessoas que estão próximas de nós. Até quem está ao nosso derredor são alcançados pelas bênçãos de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida faz a gente ter graça diante dos homens. A presença de Deus na nossa vida inspira pessoas a confiarem mais em nós. A presença de Deus também traz vida e traz glória que em nós se exterioriza pela graça. As pessoas olham para nós e veem a graça de Deus em nós. Então é importante, não importa para onde somos levados, conduzidos pelas circunstâncias da vida, desde que a presença de Deus esteja conosco. O salmista, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aí ele faz uma declaração mais poderosa que alguém pode declarar diante do mundo: porque tu estás comigo. Que palavra poderosa! Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A primeira lição, que significa a presença de Deus em nossa vida. A segunda lição é que José sabia tudo que poderia estar nas suas mãos, mas ele também sabia o que não deveria estar em suas mãos. E nos diz o verso 6: e Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Potifar deixou tudo que possuía de bens em mãos de José, depositando nele inteira confiança. Só duas pessoas sabiam exatamente tudo que estava na mão de José. Era ele e o nosso Deus. José tinha consciência de sua responsabilidade para com Potifar, mas também tinha responsabilidade diante de Deus. O próprio Potifar não sabia o que tinha, mas sabia José, e ele demonstrava que sabia administrar aquilo que estava em suas mãos com inteligência e para o bem. Uma outra coisa, José tinha conhecimento dos seus limites e sabia até onde deveria ir. E sabia também até onde não deveria ir. Isso é fundamental. José não ficou de olho no que Potifar possuía, mas ficou de olho do que ele não deveria possuir. Que lições preciosas nos trazem este homem chamado José. Só que há uma outra lição, é que aconteceu depois destas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos em José. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Há coisas que só acontecem depois de certas coisas. E isto é um fato natural. Depois do sucesso sempre vem a possibilidade do fracasso. A mulher de Potifar pôs os olhos em José, assim como o diabo, que está sempre de olho em você, tentando para desconstruir tudo aquilo que você construiu e desmontar tudo aquilo que Deus construiu para você. Você está sendo observado e saiba disso. E se você tem a presença de Deus, é tudo que o diabo quer, é desconstruir os valores que estão em você e que Deus lhe deu. Ele não está interessado nos escravos. Ele não está interessado nos servos. Ele está interessado em quem é do Egito e está interessado em quem não é do Egito. Ele não está interessado em quem está caído. Ele está interessado em quem está de pé. Então a Bíblia diz: quem está de pé, olhe para que não caia. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Então, meu irmão, que lição é essa? Depois destas coisas, a mulher pôs os olhos em José. Você que está sendo usado por Deus, você que é um pregador da palavra de Deus, você que é uma irmã do círculo de oração, temente a Deus, cuidado. Não é porque você está neste ponto espiritual que os anjos estão te protegendo, que nada vai lhe acontecer. Fique ligada, fique ligado, porque o inimigo está também de olho em você. A mensagem da mulher de Potifar foi terrível para José, porque a Bíblia diz que ela pôs os olhos em José. E aconteceu depois destas coisas que ela pôs os olhos em José. A mensagem da mulher de Potifar era uma: deita-te comigo. Mas a mensagem de Deus que estava no coração de José é: permaneça de pé. Diz o versículo 12 que ela pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Meu querido irmão, a palavra deita-te comigo aparece 8 vezes na Bíblia, mas a palavra levanta-te aparece 80 vezes na Bíblia. Isto quer dizer o seguinte: você tem mais chance de permanecer de pé do que cair diante da tentação. Então, o que acontece quando uma pessoa cai em tentação é porque ele deixou de colocar, manter firme esta palavra de Deus. Fique firme, aguenta firme, suporta com firmeza, resista à tentação. Deita-te comigo, aparece 80 vezes, mas não importa quantas vezes você for tentado, quando você está plantado na casa do Senhor, nas doutrinas do Senhor, na vontade do Senhor e na direção do Senhor. Pelo que diz a Bíblia, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Permaneça firme e suporte, porque Deus vai te honrar, como aconteceu com o homem chamado José. Mas há uma outra lição que eu quero extrair para a nossa meditação e para a nossa edificação, é que ele recusou na sua mente aquilo que não deveria possuir no seu corpo ou para o seu corpo. A primeira recusa que se faz na vida é a recusa mental. Diz o versículo 8, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. O senhor me entregou tudo o que é seu, menos você. A recusa dele, em primeiro lugar, foi uma recusa mental, isto é, partiu primeiro do coração. Sobretudo, a Bíblia diz que você deve guardar, guarda o seu coração. E esta palavra, guarda o seu coração, aparece cerca de 800 vezes na Bíblia. 800 vezes, indicando que Deus está sempre nos advertindo. Cuidado, guarda seu coração, guarda seu coração. A fidelidade de José não era não desejar aquilo que ele era vetado. A fidelidade de José estava ligada ao seu propósito com Deus. Deus não negocia os seus princípios, Deus não negocia os seus propósitos. E se Deus disse que ele não poderia fazer aquilo, ele não fez aquilo. E é por isso, meus queridos irmãos, que tem muita gente que está caindo, entregando-se aos prazeres, perdendo, às vezes, a vida espiritual, e o mundo, Satanás, está dominando muita gente. Não podemos relativizar o pecado. É como se dissesse: ah, isto não tem nada a ver. Tem a ver. Permaneça firme, porque se você não recusar na sua mente, fica muito mais fácil para você ser uma pessoa fragilizada pelas ações constantes do inimigo, porque ele está te tentando todos os dias para te destronar, para tirar você da presença de Deus, para levar você à queda, mas Deus está com você. Lembre-se sempre disso. Uma outra lição que a gente aprende é que José não recusou, não só recusou a tentação, mas ele pôs em prática a sua decisão de não se deixar vencer pela tentação. Esse é um dos grandes segredos de José. Mesmo sem saber, José estava dizendo: você é a árvore da ciência do bem e do mal. Você é o colo de Dalila. Você é o bezerro de ouro que corrompeu os israelitas. Você é Bate-seba que fez tombar o grande rei Davi. Você é criada que desmascarou Pedro e fez negar Jesus. Você é a oferta mentirosa de Ananias e Safira. Você é aquelas 300 moedas de prata que fez Judas trair Jesus. José recusou lançar mão daquilo que não era dele. Ele então disse: eu não aceito isso. Ele recusou ser agente do mal. Ele recusou ceder a sua fidelidade ao mal. Ele recusou fazer o que era mal. Ele recusou ofender a Deus. Ele recusou jogar fora o projeto de Deus na sua vida. Ele recusou aceitar os caprichos e desejos da carne mas decidiu viver a integridade diante de Deus. Ele recusou ver os seus sonhos ruírem diante de um ato que estragaria todo o seu futuro, o futuro da sua família e o futuro de uma nação. E aí eu posso fazer um carimbo, pegar uma página em branco e carimbar dizendo: ele venceu pela sua fidelidade. E a fidelidade não é algo que se faz de vez em quando. A fidelidade não é um ato sazonal que lá uma vez ou outra a gente faz. A fidelidade é um ato e uma ação contínua. Todos os momentos da nossa vida, todos os minutos, todos os segundos, permaneça fiel, porque Deus vai te honrar. Mas há uma outra lição ainda que a gente pode extrair desse texto. A tentação não desiste facilmente de você, ela sempre volta a te atacar. A Bíblia diz que ela falava todos os dias. A Bíblia não determina o time, o tempo, os dias, mas ela não cessava de todos os dias esbanjar sensualidade, chegar diante de José, lançar palavras sensuais, mas José agravou os seus ouvidos, fechou os seus olhos carnais e não quis mais enxergar a brecha que estava diante dele. Ele olhava para cima, ele olhava para o Senhor, ele olhava para os propósitos de Deus na sua vida. Ele, porém, não fragilizou seus potenciais, pelo contrário, ele fortaleceu sua recusa. E eu achei isso fantástico, extraordinário, porque muitos de nós, às vezes, ficamos sendo tentados no nosso dia a dia e, sem querer, lá um dia, a gente fragiliza, entrega os pontos e aí tudo se estraga. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos destruídos, quantos ministérios destruídos, quantas igrejas foram fechadas, quantas crianças desamparadas, quantas coisas aconteceram por conta de uma simples, entre aspas, atitude de não resistir à tentação que nos ataca todos os dias. A Bíblia, ou melhor, a Bíblia expressada num hino, e eu acho isso lindo, é um hino de nossa harpa cristã, que diz assim, há uma frase, e essa frase, obviamente, ela foi extraída dos textos bíblicos: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Que letra abençoada deste hino. Uma outra coisa que a gente aprende também, uma outra lição que nós podemos extrair desse texto que nós mencionamos como fundamento da nossa ministração de hoje, é que sucedeu que um dia que uma mulher deu o ataque final. Ou seja, em determinado momento, ela deu o bote final. José veio, como de costume, do seu trabalho. Ele não ficou também chorando pelos cantos. Não ficou pensativo sobre o que eu vou fazer. José manteve-se na sua linha de conduta. José não disse... Ah, Senhor, está difícil. Como é que eu vou resistir a essa tentação? Ah, eu não tenho mais jeito, eu vou me entregar, afinal, ninguém está vendo mesmo. José nem passou isso na cabeça, porque se passasse na cabeça de José, aquele era o momento ideal para ele entregar os pontos. Mas quando a gente está determinado a viver a santidade de Deus, a vida de Deus, a ser fiel a Deus E eu disse, fidelidade não é uma coisa que se faz de vez em quando, fidelidade não é uma ação, uma atitude, um procedimento sazonal. Ah, no verão eu estou bem, mas no inverno eu caí. No outono eu estou bem, mas na primavera eu caí. Não, em todo tempo. A Bíblia diz, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. José não estava dizendo que era difícil. Todos nós sabemos que é. Mas José disse, eu vou resistir até o fim. Eu vou suportar até o fim. Mas veio um dia que ele veio fazer o serviço, porque não queria também ficar desocupado, porque a desocupação, ou melhor, quando a gente não está linkado com o trabalho, fincado com o procedimento, quando a gente está, como diz aí na gíria, né, de papo pro ar, aí a gente está muito fragilizado para Satanás trazer as tentações em doses maiores. Mas ele, naquele dia, estava ligado, estava atento. O clima era propício. Não havia empregados em casa, só ele estava, a mulher, mas ele preferiu ficar com Deus e passou na prova resistindo à tentação do ataque final. E quer saber? Ele saiu correndo e deixou a capa, a sua túnica nas mãos daquela mulher. Tem uma hora que é melhor você sair correndo do que dobrar o joelho para orar. Parece coisa de doido que eu estou falando, mas é isso mesmo. Tem hora que você tem que sair correndo mesmo, literalmente. É melhor do que você, não, eu vou orar agora, vou dobrar o meu joelho. Sai correndo, meu irmão. Porque Satanás tem muitas estratégias para desconstruir todo um projeto que você construiu pela sua fidelidade. Ele preferiu ficar com Deus e passar na prova. Ainda outras lições que nós podemos extrair, lições que precisamos aprender com José para escapar da tentação. O diabo criou o clima, mas José formou a resistência. Ele estava dominado pela sua fidelidade. Vou botar essa expressão entre aspas para você entender. Ele estava convicto de que ele tinha que fazer o seu melhor para Deus. José estava guardando literalmente o projeto de Deus na sua vida. Ele não estava minado. A tentação não minou José. Não trabalhou as bases de José. Havia juventude de José a seu desfavor. Outra coisa, a ausência de Potifar era um clima que favorecia, mas a presença de Deus na vida de José era visível. Os empregados não estavam em casa, mas no seu coração havia integridade. Ela lhe agarrou pela túnica, mas não conseguiu pegar a sua alma. Pegou as vestes de pano, mas não conseguiu arrancar as vestes espirituais. E é por isso que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Pegou a sua túnica, mas não aprisionou a sua alma. A sua alma escapou como um pássaro, como diz o Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Lançaram mão também da túnica de Jesus, mas não lançaram mão da sua alma, dos seus propósitos, da sua fidelidade. Satanás quer prender a sua alma, mas a única coisa que ele poderá conseguir é a sua túnica. Jó capítulo 2, versículo 4, diz o texto, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ela agarrou a túnica de José, mas não agarrou sua alma. Ele fugiu para fora de diante da situação ameaçadora. Porque José entendeu o seguinte, que vigiar também é fugir. Fugir deve ser o lema para o enfrentamento em determinadas situações da vida. A gente precisa, é melhor correr do que tentar encarar. Tem uma hora que os pés funcionam quando se curvam e seu joelho se prostra. Mas tem uma hora que os pés dizem, vamos correr como Azael. Vamos andar ligeiro, porque o pecado também tem pressa. Mas você, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Ele não se entregou. Ele não se deitou. Ele fugiu. Ela viu a fuga de um herói de Deus. Talvez ela disse, imagina-se, é um covarde. É melhor ser um covarde íntegro do que um herói maculado pelo pecado. Ela viu que as suas artimanhas sensuais não foram capazes de fragilizar a força de um jovem com integridade. Ela viu que a recusa do pecado na mente de José fez o mesmo ficar mais resistente contra os seus argumentos. Eu quero deixar essa simples reflexão, essa humilde pregação, para você pensar. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos abençoe. Porque o diabo criou o clima, mas José formou a resistência. E é bem por aí que Deus está falando com você. Porque tudo que Satanás quer é destruir você. E tudo que Deus quer é que você seja fiel e alcance o coração de Deus e a recompensa por sua fidelidade. Fique com esta simples palavra e que Deus te abençoe abundantemente. Amém.
Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. Pode acreditar que Deus está contigo.
te prometeu se cumprirá. Oh, oh. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.